Lendários do Esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Uninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e toda quinta-feira estamos ao vivo pelas plataformas digitais do Facebook e também do YouTube aqui da Rádio Uninter para falar sobre diversos assuntos relacionados ao universo esportivo. Hoje vamos falar sobre automobilismo de velocidade, vamos falar sobre a corrida no desenvolvimento da Fórmula 1. E para isso estamos recebendo dois convidados que conhecem muito sobre o assunto, sabem muito sobre a principal categoria do automobilismo e juntos vamos fazer um bate-papo com a promessa de muito conteúdo e assuntos legais no decorrer do nosso programa de hoje. Bom, desde já agradeço aí vocês dois por aceitarem nosso convite e inicialmente, né, vou puxar aí o Charles André Moraes para o nosso bate-papo. Charles, seja bem-vindo ao nosso programa e inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre como que começou essa trajetória, o seu gosto aí pela Fórmula 1, ela que é a principal categoria do automobilismo.
Boa noite, professor. Olá aos nossos ouvintes aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo, como que eu gostei, como que eu comecei a gostar de Fórmula 1? Eu comecei gostando quando eu acompanhava na casa dos meus avós, né? As corridas no domingo, isso no final dos anos 80, ainda tentando entender um pouco como que isso funcionava. E aí, nos anos 90, realmente, já pude acompanhar de perto e virei um super fã aí. E aí, passei a acompanhar de forma mais regular a categoria e pude, né? Sou privilegiado, né? Nós somos todos aí, por ver toda essa evolução tecnológica, né, na categoria que hoje a gente é a principal do mundo do automobilismo.
Legal, nós temos também a participação do Nelson Mariano Nunes Júnior. Não é o Nelson Piquet, mas também é um super fã do automobilismo aí, tem muito a contribuir sobre a Fórmula 1. Seja bem-vindo, Nelson.
Boa noite, professor Emerson, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto que é uma das minhas grandes paixões. É realmente muito legal compartilhar informações sobre um esporte tão divertido, ao mesmo tempo tão excitante, que envolve tanta tecnologia embarcada nos mínimos detalhes do que a gente pode hoje, na hora que a gente começar a falar sobre as informações, compartilhar aí, que é muito, muito legal.
Bacana. Bom, antes da gente, né, entrar, falar sobre diversos tópicos e assuntos aí sobre automobilismo, antes de iniciar o programa, até perguntei, né, o Nelson, ele mora próximo ao autódromo aí em São Paulo, e já pôde ter algumas vivências, algumas experiências em corridas. Compartilhe um pouco com a gente aí um pouquinho como que foi a emoção assistir corrida aí de grandes pilotos da Fórmula 1 desde a década de 90.
Então, Emerson, eu tive duas oportunidades de frequentar o autódromo para ver Fórmula 1 especificamente. A primeira foi em 93, aquela que o Senna ganhou com sexta marcha, etc e tal. E o coração quase saiu pela boca. Aquela coisa com uma sensação entre o inconcebível e o inacreditável. E a segunda oportunidade eu tive em 2016. Também foi um evento maravilhoso, que foi mais de 4 horas de corrida. Teve show, parou. Felipe Nasser teve um grande resultado. Foi a despedida do Felipe Massa, na primeira despedida. Foi muito emocionante. Então foram dois eventos, assim, apoteóticos.
Bacana, né? Nós que somos fãs aí da Fórmula 1, acompanhar o Senna, um dos maiores pilotos da história aí, é uma referência para os maiores pilotos atuais, né? Como o Lewis Hamilton, que tem o Senna como a principal referência no automobilismo. Então é muito gratificante, né, falar desses pilotos, que infelizmente nós não temos um piloto representante do Brasil nesse momento, mas mais adiante nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre questões, né, relacionadas à aerodinâmica, a motores, enfim, promessa de um bate-papo muito legal. Então vou puxar aí o Charles aí para iniciar, né, falando sobre a aerodinâmica dos carros, né, Charles? A partir do final da década de 70, mudou-se um pouco aí a questão da aero dos veículos, né, dos carros. E o que isso mudou dentro do carro e principalmente na Fórmula 1, Charles?
Esse é uma das coisas mais fantásticas, né, da gente viver uma era de tanta tecnologia e tanta informação, né? Nós temos, né, nós temos um grupo no WhatsApp ali, que contando o WhatsApp e Telegram, são mais de 2.000 pessoas. E a gente vê uma discussão muito acalorada no sentido de, ah, eu sou desse piloto, eu sou daquele, mas, na verdade, quem gosta mesmo, né, acaba acompanhando toda essa evolução. Então, hoje em dia tem um trabalho de engenharia muito grande, só que isso não é agora, né? Tudo isso que aconteceu no final dos anos 70, se você pegar os carros de 1950, eram carros totalmente expostos, né, sem nenhum tipo de aerodinâmica. E isso foi evoluindo até os carros de hoje, né? No final da década de 70 é onde começou a se falar no, né, hoje o que a gente ouve muito falar no tal do downforce, né, que é a força, né, exercida sobre o carro, para que o carro fique realmente, tenha mais grip, né, tenha mais aderência. Consequentemente, não adianta você ter uma baita de uma potência, como os carros no início tinham também, que chegavam a 300 km por hora, mas de forma desordenada, né? O carro não tinha uma harmonia. Hoje não. Hoje a gente tem menos potência e mais aerodinâmica, mas isso começou até o Nelson tem um carro que é um dos prediletos nele, né, Nelson? Que é a Lotus no final, a Lotus 80, se eu não me engano, né?
McLaren MP4/2 do Nick Lauda de 84, a minha menina dos olhos.
Esse foi um dos carros que, e ali naquele começo, naquela transição da década de 70 para a década de 80, eles começaram a fazer vários experimentos, né, Nelson, com relação à questão da aerodinâmica dos carros. Obviamente, isso foi evoluindo muito. Claro que a gente percebe muito isso de 10 anos para cá, isso ficou absurdamente mais no notável, né? Essa questão da aerodinâmica. Mas lá atrás, sem computador, sem túnel de vento, sem nada disso, eles tentavam na tentativa e erro, na tentativa e erro. Mas o Nelson quer falar sobre ele, a gente combinou, né? Ele ia falar sobre a Lotus, que é um dos carros aí mais emblemáticos dessa transição, e o Nelson conhece bem, né, Nelson?
Eu acho que a gente, assim, principalmente como fãs, a gente pode falar, né? Eu vou me ater naquele salto, no final dos anos 70, teve aquela evolução dos carros com as asas, a implementação das asas, patrocínio, teve um monte de coisa ali. Mas eu gosto de falar do Colin Chapman, quando ele estava com a Lotus, no ano de 78, ele implementou o conceito do carro-asa, que ele usa dois túneis de vento debaixo do carro, então ele causa uma zona de baixa pressão e o carro inteiro ele fica forçado para baixo. Então ele cria, eles colocaram duas aletas do lado, como se fosse, o carro vira como se fosse um aspirador de pó. Ele gruda no assoalho, gruda no asfalto. Então isso criou muito mais grip, mais aderência, e os carros conseguiram andar muito rápido e ganhar o campeonato. Depois, em 79, o George Scheckter foi campeão, mas já com carro asa, todo mundo foi esse efeito, explorou esse efeito. Com chassi que não tinha fibra de carbono, com os carros que eram chassi basicamente com alumínio, das ligas, os carros tinham muita torção, então a segurança não era prioridade dos caras, mas ainda assim eles andavam muito rápido. Em 82, no final de 82, eles foram banidos, no ano de 83, já teve uma mudança de paradigma em termos de aerodinâmica, evitando, proibindo esses carros asa. No ano de 83, a gente tem a Brabham, do Nelson Piquet, aquele carro que parece uma flecha, teve uma reportagem no meio, se não me engano. Esse carro, o Piquet ganhou o campeonato, mas era um carro dificílimo de guiar, era um BMW Turbo e era um carro muito arisco. Ainda assim, o Nelson conseguia torear o carro e para você ver a mudança dos carros em termos de conceito aerodinâmico. Foi mudando muito. Em 84, veio esse carro que eu sou apaixonado, que é o Nick Lauda, que é o MP4/2, Nick Lauda é um negócio, né? E aí, esse carro também andou em 85. Em 86 já tiveram mudanças. O Piquet, em 86, já começou a testar. Por exemplo, a suspensão ativa, que viria a fazer sucesso no comecinho dos anos 90. Então, a caminhada tecnológica, né, ela foi, não foi uma caminhada, foi a galope mesmo. Era uma curva ascendente de tanta tecnologia que eles começaram a colocar. E os computadores estavam engatinhando, se a gente for observar, né? No começo dos anos 90, que a gente teve aquela coisa maior, os computadores, a massificação. Mas os caras, muitas vezes, eles tinham aqueles computadores rudimentares. E hoje, em termos de aerodinâmica, é uma coisa inconcebível se você puxar para 15 anos atrás. Tem um desenvolvimento nível NASA.
Bacana. Bom, além da aerodinâmica, né, a gente conseguiu perceber algumas mudanças aí sobre a questão do motor, né, sobre os carros aí de diferentes equipes, né. A Fórmula 1 já teve o V12, a 4 cilindros, turbo, V8 aspirado e os atuais. Quem dos dois aí pode comentar um pouquinho aí sobre a questão dos motores dos carros aí?
Acho que um pouco dos dois, né? O que é que o Nelson fala do início dessa transformação, eu posso complementar na parte final ali, sem problema nenhum desse tópico aí.
Sobre os motores, a gente já teve de tudo, né? Já teve V8, V12, V10, aqueles motores do carro da McLaren, né? Que era o carro skate, de 88 ali, o John Barner, ele preparou para a McLaren, e a gente teve V6 turbo, 4 cilindros turbo, que o carro do Piquet, uma potência absurda. No começo dos anos 80, a gente tinha muito turbo lag. O que é o turbo lag? O cara dava o acelerador, só que não tinha controle eletrônico. Então, demorava para o turbo responder. Então, às vezes, o cara pisava e tinha 4, 5 segundos de gap entre a aceleração e a potência despejada no motor. Então, os caras tinham que se preparar para isso. Aí tinha muita malícia, os carros quebravam muito naquela época. Então você tinha que ser muito, além de você ser um cara que sabia andar muito rápido e cuidar do carro, você tinha também que saber preparar o carro. Não era só preparar a parte de aero, você tinha que preparar. Você errava a marcha, ia quebrar câmbio, e entre outras maliciazinhas que aqueles anos 80 proporcionaram, eu acho, bom, quem sou eu para achar, mas se os jornalistas muito consagrados diziam que os anos dobrados da Fórmula 1, eu tenho que corroborar a opinião deles, porque era fantástico aquela época.
E também dessa questão dos anos, ali nos anos 90, né, também teve uma outra coisa legal que eu acho dessa Fórmula 1 antiga, é a variedade de motores que nós tínhamos, né?
Liberdade de regulamento, né?
Isso, nós tínhamos, exatamente, tínhamos liberdade, né? Nós tínhamos motor Peugeot, motor Crossroads, nós tínhamos Ford, nós tínhamos Mercedes, Honda, Renault, nós tínhamos vários. Hoje nós temos quantos motores, né? Então, isso por quê? Essas empresas, para chegar, antigamente os motores eram muito brutos, né? Então, eles montavam e teve temporadas que a gente teve carros com motorização diferente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo tem o mesmo padrão de unidade de potência. Mas falando desse histórico mais recente, Emerson, desses motores híbridos, né, que a gente chama essa era, vamos colocar essa era Mercedes, porque só a Mercedes ganhou até então, né, isso aconteceu ali em 2014 e mexeu completamente, né, com todo mundo. Tanto é, vamos dar um exemplo para você, a Honda, né? A Honda, esse ano, né, Nelson, que eu acho que a Honda acertou na questão do motor, mas todos esses anos ela veio penando. Acho que quem está nos ouvindo vai lembrar da clássica frase do Alonso, quando ele falou que o motor da McLaren dele parecia um motor de, na época, né, GP2, de tão...
equivalente à Fórmula 2 hoje.
De tão letárgico que ele era. Ele era lento, ele não tinha força, não tinha potência. E hoje que algumas empresas, algumas montadoras, né, chegaram até essa situação. E antigamente também, falando sobre motores, né, não tinha essa... Era muito aberto. Então, quebrava o motor, se tinha dinheiro, comprava, né, colocava outro e pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um limite da utilização da unidade de potência, né? Então, isso tudo equilibra. Agora, pense, né? O nível de engenharia para chegar... O cara coloca o motor no carro, o cara pega uma pista como Sochi ou Spa, que é 66% da volta em pé embaixo.
Tem aceleração plena.
Exatamente, até falo, né, a Spa é uma das pistas que a região da Sardenha ali é uma das regiões, acho, mais bonitas ali que tem, e ainda tem um autódromo ainda, então um dia espero poder...
É a minha pista favorita.
A minha também, disparada. Spa e Monza são as duas que todo mundo fala de Mônaco, mas Mônaco é uma cidade. Eu gosto de velocidade, é Spa e Monza. Mas falando sobre essa... Imagina, você coloca um motor, né, com essa, toda essa carga, todo desenvolvendo a todo tempo, 100%, né? E o cara tem que pensar que esse motor tem que durar no mínimo 5, 6 corridas. Pensa um trabalho de engenharia que deve ter. E nesse caso, esses motores, eles são auxiliados, né, por um motor, é um motor V6 biturbo, auxiliado por um motor elétrico, né, que gera para esse carro mais ou menos 180 cavalos. Então, tem gente que não gosta muito do barulho, que não é tão, tão icônico, né, como aqueles, eu também não sou muito fã desse barulhinho aí, mas a gente tem que reconhecer que o nível de engenharia melhorou bastante, e isso também coloca mais competitividade. Quem chega na frente, né, quem tem a melhor equipe de desenvolvimento, certamente leva as suas vantagens também.
Não, pode finalizar, Nelson, pode contribuir, depois eu faço minha pergunta ali.
Só um adendo em relação aos motores agora, né, eles são 1.6 turbo, e eles têm esse auxílio, essa assistência de um recuperador de energia cinético e um recuperador de energia térmico. Então, o grau de complexidade dessas unidades de potência, ele é, como eu disse, é nível NASA. Então, como é que uma montadora chega com um preparo? A Mercedes, ela soube se preparar muito bem. Quem acorda cedo tem mais oportunidade, né? A Mercedes se preparou para esse regulamento já antes de 2014. Então, bem antes, eles estavam trabalhando em algo parecido com isso. E nos anos 80, mesmo nos anos 90, 2000, não tinha essa complexidade na unidade de potência. Então, era muito mais fácil em termos de regulamentação, era muito mais fácil em termos de verificação, era muito mais fácil basicamente para tudo. Então, o motor era muito mais barato. A FIA e a FOM, através dos anos, vieram trazendo essa perspectiva de um motor mais duradouro para reduzir custos. A minha opinião é que eu acho que isso acabou criando um efeito reverso. Mas, na Europa, principalmente, lembrar que a Fórmula 1 é basicamente inglesa, então muito voltado para o espírito europeu, lá na Europa tem muito essa coisa de eletrificação. Então, nós temos lá uma questão que é mercadológica. Então, a Fórmula 1 não está distante. Então, de 2014 para cá, o Charles falou do grau de excelência. Só uns números rápidos. De 2014 até agora, foram disputados 131 GPs. A Mercedes venceu apenas 97 GPs, algo em torno de 74,05%.
É muita coisa, né?
Em termos de poles, né, foram 195 pódios e 104 poles. Ou seja, só em poles foram 79,39% de aproveitamento. E 195 pódios. Então, de 2014 para cá, é lógico que a gente está falando de um conjunto de coisas e aqui está criticando a Mercedes. Pelo contrário, está enaltecendo o grau de excelência que os alemães imprimiram nos seus trabalhos. A Mercedes, ela conseguiu não só uma unidade de potência extraordinária, e conseguia nos mínimos detalhes, por exemplo, muitas pessoas não têm essa informação, mas esses motores híbridos agora, eles parecem ciclo diesel e não ciclo Otto, porque eles têm um pequeno atraso e é quase na base da compressão que o combustível explode. Então tem tanto detalhe, a câmara de combustão, a combustão de combustível, bombas, são tantos detalhes. A gente fica semanas falando sobre isso.
Só para finalizar da minha parte aqui, passar a palavra para o professor, só para você ter uma ideia, né, quem está nos ouvindo aí, esse ano, né, nós tivemos uma situação que a FIA colocou, porque está sempre se aperfeiçoando, que é a questão do modo festa, que todo mundo falava, né? Não sei se o professor já chegou a ouvir sobre esse termo, mas era que na classificação ele usava todo o desempenho e toda a potência do carro de uma vez só, isso em uma volta. Isso gerava, né, pelo menos 500 milésimos ali, de 500 centésimos, né, meio segundo de diferença. E a FIA baniu. Mas o que eles faziam? Eles queimavam nesse período 300 ml de óleo, e isso gerava uma potência adicional, não era da gasolina, não era da octanagem, não era nada disso. Então a FIA, opa, vamos acabar com isso, e acabou com isso. Então tem uma regulamentação. Então, só para a gente ver que aquilo que aconteceu lá atrás, eu sou um saudosista, gosto daqueles motores, eu fico, o som daquilo é música para mim, porém, infelizmente, isso não vai mais voltar, né? A tendência do mundo
não vai.
Realmente mudou bastante. Agora, por favor.
Na verdade, a minha pergunta era justamente sobre isso que vocês acabaram colocando, né? Porque no decorrer desse processo histórico, a gente vê toda essa evolução tecnológica e da engenharia dos carros, né?
Sim.
E a gente sentiu também, alguns períodos, uma certa hegemonia de algumas equipes. Por exemplo, quando o Schumacher corria pela Ferrari, né? A Ferrari também era soberana aí durante um período. E agora a gente vê a Mercedes, né? Será que esse predomínio da Mercedes vai durar, vai se prolongar muito? Como que vocês analisam o momento também, se uma outra equipe poderá ir bater de frente com a Mercedes, justamente conforme os dados aí que o Nelson passou para nós há pouco, né? Por exemplo, essa soberania, podemos dizer assim, da Mercedes em relação às outras equipes.
Da minha parte, eu vou dizer uma coisa, professor. Eu acho assim, a Mercedes, até mudar a virada do regulamento em 2022, né, na minha opinião, a Mercedes hoje, né, eu acho que o Nelson deve concordar, que já teve uma distância muito maior. Hoje essa distância ela é bem menor, mas ainda existe uma superioridade. Mas na minha opinião, né, para ser bem curto, eu acho que até 2022, quando virar o regulamento, que vai ter outras questões que podem influenciar, não somente a questão do motor, eu acho que a Mercedes, até porque só para ter uma base, né, o Nelson pode até complementar isso, mas o carro desse ano, professor, é o mesmo carro do ano que vem, né? É o mesmo carro, a base é a mesma. A Ferrari está desesperada por quê? Porque o carro dela esse ano é muito ruim e o ano que vem vai melhorar? Obviamente que vai, mas nem tanto, né? Mas vou passar para o Nelson complementar aí.
Se a gente observar, por exemplo, todas as partes de regulamentações, tivemos mudança de regulamento no ano de 2017, que envolvia aero, e depois tivemos algumas outras mudanças, ainda que menores, em 2018, alguma coisa mais leve que isso. Nem vou entrar muito nesse assunto. Mas para 2022, as regulamentações de aero serão grandes. Só mexer com o comprimento do carro, só mexer com a largura do carro. Nós teremos novamente uma parte daquele efeito Bernoulli, Venturi, e Bernoulli foi porque eu assisti um filme. O Speed Racer, o que você gosta da cabeça, perdão, sou nerd também. E esses túneis Venturi, eles vão proporcionar de novo aquele downforce, ou seja, vão prensar o carro de novo com o asfalto. Então, isso vai fazer com que o carro tenha menos apêndices aerodinâmicos, que eu, particularmente, acho horrorosos. Os carros, por exemplo, de 2008 para frente, tinham um monte de complicados que eu não gostava. Se a gente vai falar do Schumacher, só rapidinho falando do Schumacher. Um monstro, né, gente? Acho que ficou muito claro que o cara era um gigante. Assim, ele era um aficionado pela perfeição. Se a gente traçar um paralelo com o Senna, só um paralelo aqui, professor. Nós temos quase 2.000 pessoas com quem a gente interage constantemente nos nossos grupos. E eu mencionei esses dias numa característica muito, muito específica na condução do Ayrton Senna. Ele dava, a gente chamava de. Ele ficava bombeando o acelerador. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso desde os tempos do kart. Aí veio os carros turbo, os carros aspirados, e ele continuou utilizando essa técnica. Então ele mantém o giro lá no alto. Então ele pisa muito rápido e isso não afeta a distribuição de peso do carro. Então quando você está andando e você freia, o carro ele vai para frente. Ele faz assim. Quando você acelera, ele faz assim. A frente levanta. No caso do Senna, ele ficava dando essas bombeadas no acelerador. E o carro ele não tinha tempo de fazer assim ou assim. Ele mantinha o giro alto, não tinha problemas com o turbolag, e ainda assim ele conseguia colocar o carro, alinhar o carro na saída da curva do jeito que ele queria. Isso é uma característica única. O Schumacher tinha uma característica de freada muito forte, dava o que a gente chama de patada no freio. Então, é apenas um detalhe para a gente entender que esse esporte ele tem tanta minúcia e ele tem tanto assunto legal para a gente falar, seria até legal um dia a gente ter uma outra oportunidade. Já estou aqui jogando lá. A semente, vamos ver. Mas em relação aos
Convite
carros de
já fica
2000,
aberto, Nelson.
vamos ver, né? E em
Inclusive,
relação aos carros de.
pode finalizar, pode concluir, depois eu complemento aqui.
Em relação aos carros de 2020, como eu falei, a gente vai ter de novo esse efeito solo, então vai reduzir muito aquela coisa da aerodinâmica, aqueles penduricalhos no carro. Mas por quê, Anderson? Porque esse tipo de penduricalho, ele traz um negócio chamado ar sujo no carro de trás. Ou seja, quando dois carros estão um carro está em perseguição ao outro, você percebe que o ar tem que passar por um carro para chegar no outro, correto? Só que quando ele faz isso, os engenheiros não pensam no carro de trás. eles estão no carro deles. Então, o ar, para passar, para rolar melhor pelo carro da frente, precisam ser criados pequenos vórtices. Ou seja, o ar vai fazendo assim, ó, vai girando até passar pelo carro. Então, você fazendo esse tipo de force, o carro de trás vai pegar um ar que é todo bagunçado, todo embaralhado. Então, aquele downforce, ou seja, aquele ar que precisa para pressionar o bico do carro para baixo, os pneus da frente ganharem mais aderência, porque tem dois tipos de aderência: aderência mecânica e aderência aerodinâmica. Com esse ar sujo, o carro de trás não consegue se aproximar do carro da frente e não consegue dar uma freada e, consequentemente, não consegue ultrapassar. Este regulamento vem para mudar isso, trazer menos problemas com esse ar sujo. Então, o downforce vem por baixo do carro, ele vai conseguir grudar o carro no chão muito mais fácil e vai gerar um pouco de vácuo. Então, lembra que lá nos anos 80, o Galvão Bueno vivia falando: olha lá, gerou um vácuo, parece que o carro da frente puxa o carro de trás. A ideia é que seja algo parecido com isso e a gente tenha uma facilitação para as ultrapassagens. No começo, a FIA estimou em torno de, né, 90% menos problemas aerodinâmicos, né? Os engenheiros vão trabalhar de todas as formas para que esses problemas aerodinâmicos do carro de trás aumentem gradativamente para gerar mais problema para o adversário. Está falando de uma competição.
Legal, olha só, nós temos aqui algumas pessoas interagindo pelo canal do YouTube. O Minoru mandou uma saudação aí. Fala Nelson, fala Charlão. Ele perguntou: cadê o Luquinhas? Né, o Lucas tem um problema técnico
Não
aí,
pode participar.
não pôde participar, mas o convite fica aberto, né? Até porque o bate-papo é bom aí, o pessoal está participando, muita informação, muito conteúdo. Quem sabe numa próxima oportunidade o Lucas possa participar conosco ao vivo.
Só
Temos
um
também
adendo.
o. Pode falar.
O Luquinha é a próxima geração, né? Luquinha, desses dos aficionados, dos apaixonados, é a próxima geração. A geração começou ali para os anos 2010, então ele, um garoto de 18, 19 anos, ele tem bastante informação reunida já, viu, professor?
Então, teremos uma dobradinha de Lucas no próximo programa, hein?
Ah, contamos com isso.
O Murilo também está participando, o Leandro Carvalheira, enfim, o pessoal participando conosco aí pelo. E aí tem o Murilo já colocando a opinião dele. Para mim, Prost foi o melhor que Senna. E também temos a participação. Só um pouquinho, né, Charlie?
Polêmico, esse é polêmico, só um pouquinho.
E temos
Bem
também a.
delicado, bem delicado, né? Só começa com pimenta no olho.
Mas que ele foi um grande adversário
Sem
para o
dúvida,
Senna,
não,
que
sem dúvida nenhuma.
um comprava briga com o outro ali, e eu tenho certeza que um fazia o outro ser melhor ainda.
Sim, sem dúvida.
Exato.
Uma das questões que eu acho, na minha opinião, né? Por que que o Senna, na minha opinião, ele foi o melhor piloto, né? O Schumacher foi um fenômeno. O Hamilton, não precisamos nem falar, os números falam por ele, né? Tanto o Schumacher quanto o Hamilton. Porém, o Senna, na minha opinião, ele teve os adversários, né? Principalmente no período ali de McLaren. Aqueles anos, quem não assistiu, assista o documentário sobre o Senna, é fantástico. E você vai ver a intensidade que os dois, não só um, e os dois. Tanto é que se você seguiu o Prost nas redes sociais, até hoje ele posta coisas sobre o Senna, de tão marcante que foi. Foi uma realidade que teve seus pontos negativos, mas certamente, como o professor bem disse, teve muita coisa boa e os dois se completavam, na minha opinião.
Eu vou fazer um adendo aqui. O Prost, ele era chamado de professor e não era ator. Ele veio de uma
É verdade.
geração, assim como o Piquet, que, por exemplo, o Nelson Piquet é um cara que eu admiro demais, é um cara genial em muitos e muitos aspectos. E o Prost, ele era um cara tão minucioso, ele andava quase que com um paquímetro na mão. Ele observava cada detalhe do carro. Ele corria com regulamento, assim, gente, ele corria com regulamento embaixo do braço. Ele não acelerava se não precisasse, ele não corria se não precisasse, ele era um cara completamente cerebral, né? O Senna, ele veio numa situação completamente diferente. O Prost já estava estabelecido, porque estava encerrando a carreira. O Lauda já tinha encerrado. Então, o Senna, ele queria demarcar território. Então, ele era um leão que estava entrando no circo agora. Eu vou rugir mais alto que todo mundo aqui. Tanto teve uma competição com o carro da Mercedes, uma coisa assim, festiva. E o Senna ganhou aquela prova. entendeu? Porque estava todo mundo comemorando e o Senna estava querendo ganhar tudo. Então, o Senna era muito competitivo, mas assim, muito competitivo. O Prost, eu acho, ajudou o Senna nos primeiros anos, em termos de meticulosidade. Né? Não que o Senna não fosse meticuloso, o Senna era muito meticuloso. Mas talvez num foco aqui, num detalhe ali. O Senna era hiper meticuloso. E aí que você vê o gênio se expressar na sua mais profunda genialidade. Assim, o cara era, ele falava do começo da curva, do meio da curva, do final da curva, em cada curva. E os engenheiros, uma história muito rápida, ele pediu para os engenheiros da Honda, que ele tinha um painel, né, que é o shift gear, que muda as cores, as luzes vão subindo assim a cada 100 RPMs. Era assim que era no carro da McLaren. Ele pediu de 50 em 50 RPMs. O engenheiro da Honda deu risada. Isso é onde você sabe qual é a diferença? E você não falou, pode colocar que eu vou. E ele fez o teste lá e o mecânico, o engenheiro ficou abismado. Por isso, no Japão, o Senna é chamado de Ichiban, que é tipo o top, the best. A capacidade daquele cara em absorver detalhes e buscar soluções para detalhes. Por exemplo, o sistema, o cilindro mestre de freio. O Senna chegou ao ponto de não querer um, mas dois. Um menor, não um cilindro, ele pediu dois menores, para poder exercer mais pressão na hora da freada. Ele era o cara, o pessoal da Brembo, falou que nunca viu alguém colocar tanta pressão, no, né, utilizar tanta pressão na hora da freada. Então, são essas pequenas características. O Top Gear fez uma vez uma reportagem, se não me engano, aos 25 anos do falecimento do Senna, e falando, os pilotos falando isso. Se não me engano, foi 2010 ou 2011, agora a memória não vai me ajudar. Mas você vê os pilotos falando do Senna. É assim, quando um piloto reverencia um cara, e dá quem falando sobre os detalhes que ele observava, é uma coisa de outro planeta.
Legal. Bom, gente, nós já estamos chegando ao final do programa, né? Passa muito rápido aí quando o tema é bom. Eu falei, Charles, lembra que eu falei para você que a gente teria que fazer dobradinha?
É verdade, é verdade, é verdade.
E até porque nós ficamos devendo aí alguns assuntos bem relevantes que são voga no momento, porque o Brasil, desde 2018, não tem nenhum piloto, né, na principal categoria, sempre teve. Mas desde 2018 não teve. O Charles me deu algumas orientações ali, explicações muito relevantes. E eu acho fundamental aí a gente já ficar aberto o convite aí para o próximo programa, né, da próxima quinta-feira, para que a gente possa falar aí e também de alguns temas polêmicos, né? Quem foi o maior piloto? Será que foi o Prost? Será que foi o Senna? Será que foi os pilotos atuais que aí que tem números, né, fantástico, né? Por exemplo, o Hamilton aí que tá para bater os
Vou deixar
recordes
uma
aí.
polêmica aqui. Vou deixar uma polêmica.
Manda
Fanjo.
lá.
Foi
Fancho.
Fanjo. Sim.
Entendeu? Professor.
Esse homem ganhou cinco títulos mundiais. Com um carro que deixava aparecer até o cotovelo dele, o Senna mostrava a ponta do ombro. Se você observasse, ficava com a ponta do ombro de fora. O Fangio tinha um volante desse tamanho e ele andava com praticamente os cotovelos de fora. Bom, em 1950, né, na
Imagina ele
década
no
de 50.
carro da Mercedes hoje.
Nossa, eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas isso fica para um próximo programa. Quero agradecer aí a oportunidade da gente poder falar de um assunto tão gostoso, né? A gente tem nosso trabalho, a nossa vida normal, nossa família, e isso para a gente é um prazer, porque isso é um hobby, né? Da gente poder acompanhar. Eu ainda gosto muito de jogar o jogo de Fórmula 1, então para mim é muito bom, é um
Eu não
prazer
enxergo.
enorme falar. Já isso aí já não, né? Somos três
Eu sou Mr.
gerações.
Mabu.
O Nelson, eu e o Luquinhas, né? Eu estou no intermediário ali. Então, muito obrigado pelo convite, professor. Se puder participarmos no próximo programa, será um prazer enorme falar para vocês e todos os alunos, funcionários e os ouvintes da rádio aí.
Da minha
Maravilha.
parte, quero agradecer demais. Muito obrigado. Que conversa muito, nossa, muito gostoso mesmo. A gente não conseguiu nem riscar a superfície dos assuntos que a gente poderia falar. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de falar com o professor Emerson, com o nosso querido Charles. Falar, por exemplo, sobre algumas ramificações de engenharia que estão presentes na Fórmula 1. Nós temos engenharia química, trata-se de assuntos como resistência dos materiais, engenharia elétrica, engenharia de software. Então, só em engenharia, que é basicamente a F1, a gente tem tantos desdobramentos e a gente nem mencionou isso. Então, uma rádio tem um perfil acadêmico, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso também, quem sabe um dia.
porque isso seria também sensacional, agregaria muito valor para os alunos aí de engenharia da instituição.
Maravilha, Nelson, Charles, muito obrigado pela participação de vocês, a todos que participaram conosco no chat e no YouTube. E lembrando aí que após aí vai também ficar disponível um podcast sobre o nosso programa. E na próxima semana aí, se tudo correr bem, né, a gente vai conversando na semana, a gente marca a dobradinha também com as gerações dos Lucas para falar aí sobre os pilotos aí, as principais equipes da Fórmula 1. Gente, um abração e até a próxima.
Cenários do esporte.